pauta da 29ª sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2019. Expediente, leitura do Salmo 130 pelo vereador Marcos Vargas.
Cântico das Peregrinações de Davi. Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante. Não procuro grandezas, nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossego a minha alma, tal como uma criança no seio materno. Assim está a minha alma em mim mesmo. A Israel, põe tua esperança ao Senhor, agora e para sempre. Amém.
Inscrição e livro. Convido o vereador Nalcinho.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Júnior.
Dispenso.
Convido o vereador Valdecir Domingos Estrada.
Dispenso.
Convido o vereador Cleonaldo.
Dispensa, presidente.
Convido o vereador Pedro Alessandro.
Dispensa, presidente.
Convido o vereador Marcos Vargas.
Dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Fabiano. Dispensa. Convido o vice-presidente, presidente da Sacada de Lei, Jacir Laureano Maria.
Peço dispensa, senhor presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanentes sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovada. Apresentação das indicações.
Indicação número 060, autor Fabiano Arlindo Gonçalves. Indicação número 061, autor Eloy Cavazin.
Palavra conforme a inscrição em livro, convido o vereador Nalcinho.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar, cumprimento os demais vereadores. Cumprimento Juliana aqui, cumprimento os funcionários da casa. Cumprimento a imprensa em nome do Arthur. E desde já cumprimento o secretário Geraldo e agradeço pela presença de estar aqui nesta casa para estar fazendo alguns esclarecimentos da secretaria hoje. Senhor presidente, eu venho fazer uso da palavra hoje até para fazer alguns comentários e sobre a nossa viagem em Cuiabá que estivemos aí, eu, o vereador Clonaldo e o vereador Fabiano, que foi sobre a audiência pública da questão fundiária, onde, não sei se os colegas, mas eu me senti muito desanimado, porque o que eu vi lá, senhores, só foi encheção de linguiça e politicagem. Eu acho que hoje não é de parte que a política está desacreditada, os políticos, na verdade, no meu entendimento. Porque se veio para resolver um problema, que é um problema não só nosso do Mato Grosso, nosso do Ipiranga, mas sim a nível do Brasil, e você vai ouvir um pessoal só fazendo comentários políticos. Eu acho que, no meu entendimento, por ser político, eu acho que o cidadão esqueceu que a campanha política de presidente terminou. Porque só se falava em questão de... Só faltou se pedir voto para o presidente Bolsonaro. O resto se fez tudo. Mas, na prática, o que era que a gente estava lá, inclusive, a representação foi muito boa. Tinha muitos prefeitos, muitos vereadores, muitas entidades presentes, mas eu acho que se decepcionaram como eu, porque o que nós queríamos ouvir, não ouvimos. Ouvimos sim dizer que a entidade não tem dinheiro, que é o que a gente sabe, que o INCRA não tem nada e que não sei o que. Eu, no meu entendimento, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que é uma entidade que devia ser extinguida, não só do Estado, mas do Brasil. Porque uma coisa que não funciona, ela não pode existir só para ter cargos e cabides de emprego. Porque você vê hoje um servidor, o preço que ganha, o que faz, é muito dinheiro, gasto dinheiro público para uma situação em vão. Porque quando se trata, como foi falado lá naquela audiência, se falou em liberar 600 mil títulos, mas até agora não se liberou nenhum e eu acredito que não vá se liberar, porque a prática só se falou lá naquela mesa que não tem dinheiro, vontade de fazer o serviço, ele sabe que tem que ser feito, mas a entidade não tem dinheiro. Então foi se promovido uma audiência pública para ouvir o Naban dizer que a secretaria não tem dinheiro.
Senhor, me concede uma parte, senhor, vereador. Presidente. É, na verdade, vereador Nelson, que eles não conseguem chegar com uma proposta para a população, para os prefeitos e vereadores, eles não conseguem arrumar um jeito de definir ou fazer as coisas, que nem nós estávamos naquela audiência com os bancada federal, os senadores em Brasília, eles só sabem fazer politicagem em cima disso, estão fazendo politicagem em cima disso, e sempre dizendo a mesma coisa, que não tem dinheiro, que a entidade não tem dinheiro, que eles não podem ver o que vão fazer, e só não tem uma proposta definitiva de quando que vai ser resolvido o problema. E, infelizmente, dessa forma, a gente só vê, que, na verdade, que estão usando de politicagem. Tá? Então, assim, é desanimador a gente chegar em uma audiência pública dessas e voltar sem uma decisão, sem saber o que, que vai falar para a população, se tem uma definição ou não tem. Então, realmente, é dessa forma mesmo. Obrigado.
Eu que agradeço, senhor presidente. Até porque os companheiros que estavam juntos mesmo viram. Começou tarde a audiência, o meio-dia afundado, aí se fez uma planilha de quem quisesse falar, se pronunciar, mas eles amarraram, que no final virou bagunça. Tumultuaram a audiência e aí finalmente ficou o dito pelo não dito. E aí, tipo assim, a gente fica desanimador porque a gente enxerga que hoje seria um fator tão fácil de se resolver, porque o dinheiro que eles falam lá diz que precisaria aí uns 800 mil para dar uma organizada na casa. A gente sabe e é conhecedor que isso aí tem solto aí, só aqui em Ipiranga do Norte, se fosse legalizar os assentamentos que tem aqui, isso daria muito mais do que isso, arrecadando imediatamente para se fazer esse fundo. Só que, na verdade, eu vejo que é uma entidade que não querem resolver os problemas, porque a gente sabe também que hoje é igual vários prefeitos pediu e eu acho que seria a saída, passar isso para o município resolver essas pendências, porque só nós aqui hoje temos uma dificuldade e um prejuízo enorme. Porque se o senhor é dos conhecimentos dos senhores, só em ETBI hoje, que circula as áreas do INCRA aqui, que o município deixa de arrecadar por não ter a questão fundiária, se perde um monte de dinheiro todos os anos aí, por não ter um documento dizendo que a prefeitura poderia arrecadar os impostos que gira através dessas propriedades. Então, isso hoje traz um prejuízo para o Estado, não só para o município, enorme.
Só uma contribuiçãozinha, vereador?
Pois não, vereador.
Não, só em forma de informação, a gente também que trabalha nessa área, questão de custeio agrícola e tudo, a gente vê que hoje, se tivesse a regularização desse lote, o banco hoje tem o dinheiro para oferecer para o produtor, ele precisa do dinheiro para trabalhar, e fica esbarrado nessa questão da documentação. Ou seja, o produtor quer trabalhar, o banco tem como ajudar, porém esbarra na questão da documentação. E é igual Vossa Excelência falou, o pessoal lá do INCRA parece que não quer trabalhar. Eles estão lá por estar, o pessoal que os cabeça, ou não sei, tem algo que não funciona lá dentro dessa instituição. Porque hoje você tem todas as opções e não consegue dar esse apoio e trabalhar. Seria isso aí, vereador?
Com certeza, vereador. Eu acho, no meu ponto de vista, eu acho que, de repente, posso até ter vontade de fazer alguma coisa, mas a burocracia, ou seja, lá embaixo não solta para dizer assim, ó, resolva, porque eles estão abraçados em cima da questão que resolver a questão fundiária é colocar a Polícia Federal, fazer investigação e coisa. Não é por aí. Eu acho que primeiro eles tinham que ver o que está embaixo do rodapé da cláusula resolutiva de cada título, de cada cidadão, após os 10 anos de requisição. que faça e que libere, deixe o trabalhador, porque desta forma ele não consegue estar amarrado, fica amarrado junto ao poder público.
Uma parte aí,
pode
nobre.
Ser, vereador.
Nobre, o que eu vi naquela audiência foi uma ciumeira entre os deputados, os poucos que estavam na casa. Mas é triste quando a gente vê um homem com ciúme do outro, foi o que nós viu lá. Um puxava um Nabam para um lado, outro puxava para outro. E o que me deixa mais triste, senhores, é uma casa de leis, que nem nós temos, a Assembleia Legislativa, com 24 deputados estadual, só tinha 3 lá. Olha o caso que aquela turma faz para o agricultor, que é onde leva o Brasil nas costas. Da casa do governo, não tinha ninguém representando nada lá. Nem vice-governador, nem chefe de gabinete, não tinha ninguém. Lá só tinha a turma do Nelson Barbudo, naquela audiência, infelizmente. E fizeram uma politicagem, um moído danado lá. E nós saímos de lá, na verdade, sem nem falar o que, é que foi resolvido, porque não foi resolvido nada. Lá virou uma campanha de política lá e só falava no Bolsonaro, que o Bolsonaro não sei o quê. Gente do céu, mas está na hora desse povo ter um pouco mais de respeito com a população, que já está com 9 meses que o governo assumiu. Não é 3 dias não, é 9 meses. E até agora vem falar que não tem nada, não, é uma pouca vergonha isso aí. Infelizmente, o agricultor, eu não vi nenhuma confiança do Nabam, que é o chefe do INCRA lá de Brasília, porque nós esperamos ele lá para que ele fosse resolver. Mas ele não mostrou nada que vai resolver nada. Falaram lá que até dezembro tem que dar 6 mil títulos. Mas como é que vai dar 6 mil títulos se não tem um dinheiro nem para os caras virem fazer uma vistoria para botar gasolina? Quase pediram para os prefeitos fazer isso. Pelo tipo que eles estavam falando lá, quase pediram para os prefeitos fazer. Então, para nós, a política lá em cima está um pouco caso. Foi o que eu vi ali entre aquele povo lá. Obrigado, vereador.
Eu que agradeço, vereador. Mas eu no meu ponto de vista, eu vejo que mais uma vez nós ficamos na mesma situação.
Boa tarde, vereador.
Sem problema, vereador.
Resumindo a história, a desunião já começa em Brasília. Esse Nabam que vê, ele é o secretário do ministro. Ele já veio de lá para cá brigado com o ministro. O ministro já mandou o ouvidor de lá para cá. Porque ele não veio, porque ele não se dá com esse Nabam. Infelizmente, o governo Bolsonaro ganhou uma eleição despreparado. Não sabe nem como funciona A mais B. Porque assim, o que acontece? O Mato Grosso é o celeiro agrícola do país. Tem a sua riqueza, a sua produção. Mas infelizmente só serve para arrecadar e cobrar o tributo e mandar a Brasília. Porque nem nenhum representante do governo do estado esteve presente. Nenhum representante para poder dar satisfação aos produtores que estavam presentes lá. A AproSoja teve que intervir, porque ela que briga pelo agricultor, porque ela recebe o tributo para manter ela também. Mas assim, a desunião já começou no governo. Então eles querem fazer o quê? Uma política para quê? Para se tirar a ministra da Agricultura, tirar-se o ministro, o coronel, para esse Nabam tentar ser ministro. Então eles já vêm brigado de lá para cá, chega aqui, aquela confusão deles ficou muito feio para eles. Porque ali tinha produtores de todo, dos 141 municípios, tinha produtor ali preocupado com a sua questão de terra. Porque tem produtor que perdeu terra há 20 anos ali, que foi retomado e o INCRE ia pagar, não pagou e não tem satisfação. E ninguém tem satisfação para dar para ninguém. E aí, o que acontece? Virou bagunça. A verdade é essa, virou bagunça. E o produtor que estiver pensando que vai haver um futuro melhor, infelizmente, da forma que está, o futuro é pior. É Polícia Federal, é investigação e só complicação. É isso que está acontecendo. O representante do Ibama estava presente lá. Foi questionado por que tacar fogo nos maquinários e não doar para os municípios. Da onde vem essa ordem? Nem ele sabe da onde vem a ordem. Porque o produtor, o garimpeiro está no garimpo, está com a máquina. Os caras vão lá e tacam fogo. Por que não pega essa máquina e passa para a entidade? O madeireiro está derrubando o mato ilegal. Por que não pega essa máquina e passa para a entidade? Ou porque não vê a forma de legalizar o garimpeiro, o madeireiro, que é o que todo mundo esperava lá, uma solução para legalizar o madeireiro, o garimpeiro, o produtor, o pequeno produtor, o grande. E, infelizmente, quem foi lá atrás dessa resposta saiu de lá sem ela. Vazio. Obrigado, vereador.
Eu que agradeço, vereador. Bem lembrado que essa questão aí foi muito bem colocada, que eles estão num pé de guerra lá, uma briga interna, que ninguém entende, só eles mesmos que têm que se entender, para resumir que o produtor, como o senhor falou, ele não tem que pagar só a conta, ele tem que vir resultado. No meu entendimento, como o senhor falou, foi bem lembrado, eu acho que o único cara que foi bem pontual e bem resumido foi a Famato, quando pegou a palavra e disse alguma coisa que era de interessante, que queria saber de resultado, não conversa, que de conversa já estaria um fato. Então acho que é por aí. Mas enfim, ao nosso produtores aqui do município, infelizmente o que a gente pode falar é aquilo que o vereador Fabiano falou. Não temos resposta de dizer uma luz no fim do túnel. Fiquemos na mesma conversa. Será que vamos resolver a questão fundiária do estado? Então vamos aguardar e permanecer. A torcida é que se resolva. Seria isso que teria hoje por essa manhã, e desejar aí a todos os ouvintes e aos nobres companheiros um bom dia e que tenhamos uma ótima semana.
Ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 028/2019 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 028, 4 de setembro de 2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Prefeito do município do estado de Piranga do Norte, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo da lei 669, de 18 de dezembro de 2018, lei orçamentária anual, artigo 41, 42, 43 da lei federal 4.320, de 17 de março de 1964, encaminha a Câmara Municipal para apreciação e votação, seguinte projeto de lei. Fica o Poder Executivo autorizar e abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 62.611,42, nos termos do artigo 41 e 42, ambos da Lei Federal 4.320, 17 de março de 1964, destinado ao reforço na seguinte dotação orçamentária. Órgão, Câmara Municipal.
Leitura dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamentos.
Parecer, Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Nelson Júnior Padilha Federis. Votos, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Votos. Relator, Marcos Augusto de Vargas. Votos, 3 votos favoráveis.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de noção de repúdio número 01/2019 do Poder Legislativo.
Projeto de moção de repúdio 001/2019. Autor Pedro Alessandro Alves Nascimento. De acordo com as normas regimentais da Casa, Lei Orgânica Municipal, requeremos à mesa, ouvido soberano plenário, a aprovação dessa moção de repúdio à concessionária Rota Oeste, responsável pela operação da duplicação da BR-163. Justificativa. A concessionária Rota Oeste paralisou as obras de duplicação da rodovia 163 há mais de 2 anos e deixa em condições precárias a manutenção e traficabilidade da rodovia. Trata-se de uma rodovia de extrema importância para o setor do agronegócio Mato Grosso, que depende da rodovia para escoar safra para o porto de Miritituba do Pará e para as demais regiões do país. Contudo, a moção de repúdio se dá diante da inércia desta concessionária em duplicar e manter a BR-163 do Nortão do estado, que está sendo palco diário de gravíssimos acidentes com vítimas fatais. ou pior ainda, que a concessionária vem recebendo pagamento sistemático do hospedágio em 9 praças. A BR-163 está sendo chamada de rodovia da morte, de tanto acidente que vem acontecendo. Requeremos, assim, apoio de todos os cidadãos matogrossenses que utilizam da BR-163 direito a uma rodovia digna. Por essas razões que estamos com a moção de repúdio à concessionária Rota Oeste, que recebe o pagamento diário de pedágios e viola diariamente o direito fundamental da pessoa humana. Câmara Municipal de Piranga Norte, 5 de setembro de 2019, autor Pedro Alessandro Nascimento.
Leitura das comissões de Constituição e Justiça.
Parecer da Comissão Constituição e Justiça, relator Nelson Júnior Padilha Federis, votos, 3 votos favoráveis.
Debate.
Presidente, só como eu falei na sessão passada, eu gostaria de pedir o apoio dos colegas vereadores para aprovar essa moção de repúdio e também pedir ao doutor Juliano, eu já comentei com ele pessoalmente, para após a aprovação fosse feito ofícios encaminhando, e eu só queria reforçar aqui para onde a gente precisaria estar encaminhando, né? Primeiro para descobrir o escritório da Rota Oeste, né, para encaminhar para a Rota Oeste, e além de encaminhar para eles, encaminhar para o SEMAT, né, como sugestão para que a o SEMAT pudesse repassar para as outras câmaras, para a AMM, para o deputado Dilmar Dal Bosco na Assembleia Legislativa e para o deputado Juarez Costa na Câmara dos Deputados. Então essa é a nossa ideia. E no mais, muito obrigado pelo apoio dos colegas.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovada. Leitura da indicação número 060/2019.
Indicação número 060/2019, autor Fabiano Arlindo Gonçalves. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de aquisição de um veículo semelhante a uma Fiat Ducato Comfort 2.3 para a Secretaria Municipal de Saúde para levar pacientes do município de Piranga Norte a Cuiabá.
Debate.
Senhor presidente, estou entrando com essa indicação porque, na verdade, nossos carros estão se tornando pequenos para levar os pacientes a Cuiabá. Nós estamos com uma Spin de 7 lugares. Infelizmente, leva os 7 pacientes, mas não tem lugar para levar as bagagens. Então, o pessoal tem que levar as bagagens no colo, muitas vezes, e se torna um carro pequeno para estar fazendo esse transporte lá em Cuiabá. E, às vezes, você vai com 7, mas sempre, geralmente, tem 2, 3 de alta na casa de apoio. Então, a gente fica com 10 pacientes. Na verdade, daí tem a dificuldade de estar, às vezes tem que estar locomovendo o pessoal para estar comprando a passagem para vir de ônibus. Se a gente tiver uma van melhor, dá para fazer o trabalho e sobra mais espaço.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovada. Leitura da indicação número 061/2019.
Indicação número 061/2019, autor Eloy Cavazin. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se contratar monitores para as crianças com autismo para as escolas municipais de Piranga do Norte.
Debate. Senhor vereador, quero pedir a colaboração de vocês e aprovação dessa indicação, mas eu me informei na escola municipal, nas escolas, e na verdade a partir do momento que a criança que tem autismo ou uma deficiência, ela apresenta o laudo do médico. Aí a prefeitura contrata uma monitora para estar acompanhando essa criança. Então, eu estou entrando com essa indicação, que a prefeitura já deixa contratado algumas dessas pessoas aí para fazer o acompanhamento dessas crianças aí. Peço aprovação dos colegas. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovada. Palavra livre. Na palavra livre, hoje nós temos aqui o secretário de Obras, o Geraldo, que vai estar explanando um pouco dos seus serviços e os serviços futuros aí. Então, quero convidar aqui o Geraldo para fazer uso da tribuna. Posso... O senhor pode ficar meio tranquilo, seu secretário. Não precisa... O secretário não é muito de usar esse microfone aí, mas...
Tem o cronograma aí do qual que vem semana-feira que vem? Qual que vem semana que vem?
Olá, senhoras, vereadores, muito bom dia.
Já
Doutor Juliano, rapazinho da imprensa aí. Eu estou aqui para ouvir vocês. Podem fazer a pergunta que vocês falem e eu escuto.
Senhores vereadores, então, eu vou passar para o Clonaldo. Cada um vai fazendo um questionamento aí para o secretário respondendo, né? E, então, vou passar para o vereador Clonaldo fazer os seus questionamentos.
Bom dia, secretário. Quero aqui agradecer você pela presença, né? E sempre que a gente precisou, que ligou, você sempre atendeu, né? E assim, Geraldo, a preocupação de nós todos aqui é as estradas, que nem eu também eu vejo que é a sua. Qual que é o cronograma? Se você já fez, já sentou com o Marcelo, o que, que tem que ser feito? Porque esses 3 anos que nós estamos aqui é uma tristeza. Todo ano nós apanha aqui por causa de estrada. O povo cobra. É uma preocupação nossa, dos maquinários aí, que nós sabemos que foi envolvido aqui na cidade. Então a gente quer saber se vai dar tempo você fazer os trechos mais complicados, né, antes da chuva, para que quando chega lá para fevereiro, que é a colheita, os agricultores consigam tirar os seus produtos com tranquilidade, que não vire aquele transtorno, né? É isso aí, a minha pergunta para vocês, secretário.
Então, o meu cronograma é assim, ó, eu tenho feito umas estradas hoje, na época da seca aí, no período do sol, a gente não consegue fazer muito. Então, o que eu faço? Eu faço mais nas estradas do interior, né? Tipo, a gente fez a Furna, a gente está fazendo a Santa Irene, a gente vai fazendo a estrada que tem menos trânsito pesado. Porque o único lugar que a gente mexe no trânsito pesado, que nem eu fiz ali no Zóio, né? Que era a Baiana Antiga 010 ali, e estoura fortemente, tem que ir lá, e é muito caminhão, não adianta mexer agora. Aí o pessoal estão cobrando aí, até hoje recebi umas 2 ligações, o pessoal quer que patrola a estrada 010, sentido a borracharia. Eu não vejo uma patrola patrolando a estrada numa época dessa. Mas se, com a opinião de vocês, vocês achar por bem nós patrolar, eu não faço sozinho, mas não é eu que vou impedir também. Vocês falam, eu tenho patrola eu tenho. Nós podemos ir lá. Hoje a minha secretaria de obra tem máquina sobrando, tipo patrola, né? Hoje eu estou com uma certa dificuldade da APC, ela deu um problema meio sério, está lá em Sinop faz uns 20 dias, e isso atrapalhou muito a minha agenda, né? Aí, as estradas, que era ponta de vamos dizer, ponta das estradas, que tem menos movimento, nós fizemos. Hoje nós estamos fazendo a Santa Irene, quero fazer a Cristamel também, que é um ponto bem crítico ali, né? E a minha intenção, saindo dali, sentido Tupibarão, Mano Júlio, que eu não sei, era para nós estar fazendo esse trecho aí, mas quando deu esse atraso, esse problema na máquina aí, eu estou sentindo uma certa dificuldade para fazer isso daí. Hoje nós temos caminhão, não temos máquina. Então, sempre tem uma coisa que atrapalha, sabe? Mas o que a gente tem esforçado, a minha equipe, tem feito um trabalho, eles estão arregaçando as mangas comigo, estão me ajudando, não tenho que cramar deles. Mas tem hora que as coisas não ajudam, sabe? Não, máquina é máquina. Nós não aguentamos que tira a máquina, né? Então, está nesse pé aí. Acredito eu que esse ano nós não vai ter problema de atoleiro. Vai ter uns atoleiros? Vai. Mas é coisa pouca que a gente vai atender antes ainda, sabe? Que nem lá no já vou falando tudo assim, sabe? Meio resumindo tudo. É um ponto crítico que tem lá, que nem o Nelsinho tem conhecimento lá do Fumagalli. Ali é um lugarzinho que Deus o livre, mas nós... Vamos, assim que der a primeira chuva, a gente tem que partir para lá. Não adianta eu ir fazer agora. Se eu for lá agora, nós vamos fazer mais piseiro ainda. Aí nós não vai dar conta de molhar a estrada, que se você levantar um trecho de estrada aí de 500 metros, você joga 1 milhão de água lá, de litro de água, e não consegue resolver o problema. Sabe? Então é complicado as coisas. Só quem já passou por ali que sabe a dificuldade que tem para tocar aquilo ali. Né, Nelsinho? O Nelsinho está aí, que prova disso aí. Então é desse tamanho aí, nós estamos nesse pé e pode perguntar que eu respondo.
Outra coisa também, A gente também quer saber, e a gente tem que passar para a população, como é que vai ficar a questão das folhas e dos galhos, porque agora foi feita essa limpeza que estão fazendo já para esse outro lado da cidade, mas a informação que nós temos é que vai passar um bom tempo sem recolher esses galhos e essas folhas, né? Que isso aí, essas folhas é coisa do dia a dia, não tem como a pessoa não ter esse entulho, porque infelizmente queimar não pode. Aí a gente quer ver com você o que, que você já sentou com a administração para estar resolvendo essa questão o mais rápido possível. É só isso.
Então, vereador, saiu uma conversa que nós não vamos mais retirar o entulho. Não, isso não procede. O que a gente está tentando fazer, nem que nós tenhamos que fazer um folheto, vamos anunciar na rua, para o pessoal não puxar entulho para frente da rua assim que o caminhão passa. Segura suas folhas numa sacola, pega um saco lixo, bota lá no canto do seu muro, mas do lado de dentro, deixa para jogar para fora mais para o final do mês, na hora que o pessoal está recolhendo. Porque se nós passa por ali tirando o entulho, o pessoal passa, já vem atrás jogando, a cidade vai ficar toda a vida enojada, cheia daqueles bags feios. É uma imagem muito feia esses bags. E eu, pelo menos, não acho bonito. Na porta da minha casa eu acho feio. Então eu acho que cada um é cada um, né? Então, nós chega às vezes, começa na rua, aqui na Avenida Rio Branco, quando nós chega lá no final, já tem sofá velho, fogão velho, tudo jogado na beira da rua. O saco de folha de dia a dia, quem não tem uma árvore, quem não quer uma árvore com sombra em casa, todo mundo tem. Mas eu peço encarecidamente para a população, vocês vereadores, me ajudem a isso também, passar para a população. Põe a folha num saquinho, num saco plástico aí, ou que seja no bag, mas do outro lado do muro dele, deixa lá dentro. É mais bonito lá dentro escondidinho do que lá na beira da rua. Na beira da rua atrapalha a calçada, quem tem calçada, quem não tem calçada, fica aquela imagem feia, né? Então é só isso que nós estamos pedindo. Nós não falemos em hipótese alguma de não catar entulho. Nós não temos hoje lugar para jogar entulho. Jogar lixo, nós não temos. Mas nós vamos dando aquele jeitinho.
É só isso. Muito obrigado, Geraldo.
Convido o vereador Pedro Alessandro.
Geraldo, eu gostaria também de falar, as minhas perguntas elas vão meio que repetir o que o Cleonaldo acabou de falar, né? Só que eu vou pegar um outro foco, né? A questão das folhas, né? Eu concordo contigo, eu acho que realmente a população precisa colaborar. Agora, uma coisa que eu tenho dito é que primeiro a prefeitura tem que fazer a parte dela, né? Então, primeiro a prefeitura tem que estipular um calendário que seja uma vez na semana ou duas, que vai ter o caminhão que vai recolher as folhas, e aí depois que a prefeitura divulgar essa data certa, aí as pessoas elas precisam colaborar também, né? Porque não adianta, se as pessoas não colaborarem, vão estar sempre sujando a cidade, e a cidade vai estar sempre feia. Mas é indispensável, Geraldo, que seja feito esse calendário, que seja feita a divulgação, porque aí eu vou colher as folhas na minha casa durante a semana. E um exemplo, digamos que a data de recolhimento de folhas é no sábado. Eu passo a semana recolhendo em saquinho plástico, deixo dentro do quintal. Na sexta-feira à noite eu coloco na frente, porque eu sei que no sábado de manhã a prefeitura vai recolher, né? Elimina também o bag, porque o bag realmente, não dá para você encher um bag dentro do quintal, porque depois fica difícil de recolher. Mas se toda semana a prefeitura vai recolher, a gente pode esquecer os bags e recolher essas folhinhas diariamente num saco plástico. Eu acho que é o melhor caminho, tá? Agora, é preciso que seja feito esse calendário e é preciso que seja feita a divulgação desse calendário e que seja cumprido. Porque se faz um calendário, divulga e não cumpre, aí as pessoas perdem a credibilidade e terminam sujando novamente. A outra questão, com relação a estradas, a gente sempre tem esse dilema. Na época da chuva, às vezes é complicado porque chove demais e você não tem como fazer a manutenção das estradas, até porque também o tempo é apertado. E na época da seca tem a questão de que está muito seco e que é complicado. Eu lembro que o ano passado, se eu não estiver enganado, a gente fez até aprovou um projeto onde foi adquirido um tanque e a ideia era que aquele tanque fosse utilizado para molhar as estradas para que a gente pudesse também trabalhar no período da seca, né? Então, assim, o que é que eu noto? O que eu noto é que precisa de um planejamento melhor. Se aquele tanque não é suficiente, que a gente busque aumentar a nossa capacidade de carro-tanque para que a gente consiga também trabalhar na época da seca, senão vai estar sempre apertado e a gente jamais vai conseguir ter um resultado satisfatório. E nós sabemos, a gente sabe do teu empenho, da tua dedicação, mas a gente precisa realmente dar uma resposta. Nossa cidade é uma cidade 100% agrícola, né? As pessoas precisam de estrada com qualidade e não só isso, né? A gente também, quem tem um carro pequeno que precisa de se deslocar, a gente nota a dificuldade que é de alguns trechos da estrada da gente fazer esse deslocamento, né? Então a única coisa que eu queria era que vocês buscassem se planejar melhor, ver o que é que precisa, né? Como você falou, há um tempo atrás a gente precisava de patrola, hoje a gente tem patrola. A gente precisava de caminhão, hoje a gente tem caminhão. O que é que está faltando agora? É mais carro-pipa? É mais carro para molhar, para trabalhar mais? E que aí a gente trabalhe no sentido de suprir essa necessidade para trabalhar o ano todo. Era isso, muito obrigado.
Então, doutor Pedro, é assim, ó. Vamos falar do terminar de concluir a questão da folha. A folha é assim, ó, um bag de folha do outro lado do muro, de dentro do muro, é fácil de mover ele. Qualquer um adolescente puxa um bag de folha. Só que dentro do bag de folha, o pessoal não põe sua folha. Ele bota roda velha, pneu velho, tijolo, tudo. Aí vai ficando difícil, não consegue. Mas vamos trabalhar nisso aí. Vamos ver com o pessoal, falar verbalmente, anúncio na rua, porque folheto já foi feito, não funcionou. Ninguém nem lê aquilo ali, parece que joga no lixo, não sei. Mas não funcionou, está o Nelsinho aí de prova, que ele já fez isso também, eu fiz também na minha, assim que eu assumi a Secretaria de Obra, não funcionou. E o que a gente tem que fazer? Essa é a minha intenção. A gente vamos conversar, amadurecer a ideia com o Marcelo e ver o que nós vamos fazer certo para a gente anunciar ou fazer um folheto, entregar junto na conta de água, que nem foi feita da outra vez. E pedir para o pessoal, quando for passar na rua, a gente põe um anúncio, anuncia, não, igual mesmo tendo o folheto, a gente vai anunciar, tal dia vai passar, no final de semana não passa, porque no final de semana não trabalha, no sábado, na segunda-feira, na primeira segunda-feira, ou na segunda-feira, assim, mais ou menos por aí, tá? E a questão de molhar a estrada, mas de levantar a estrada é assim, a água, nós temos um caminhão até suficiente para fazer o nosso trabalho. Só que a água na estrada, você está levantando uma estrada, patrulhando a estrada, ela tem um limite. Se você jogar de menos, fica ruim. Se você jogar demais, o caminhão não anda. Então, tudo tem um limite. Tem aquele pasto de tartaruga, né? Vamos dizer assim. Não adianta não querer acelerar. Jogar muita água, os caminhões não vão andar. Nem a patrulha não anda. Então, o que é que nós precisamos hoje? Hoje, o que eu do meu ponto de vista, até quero passar isso hoje, eu quero ter um papo com o Marcelo e o prefeito. Assim, o que nós estamos precisando hoje, nós temos caminhão, nós temos patrola, e hoje eu só tenho uma PCzinha velha, lá de 2005 rodando, tá? Que ela tá para abrir o bico a qualquer momento. Então, são coisas que a Secretaria de Obra esperava? Não. O que aconteceu naquela máquina é inesperado. Até os técnicos da DIMAC estão surpresos com o que aconteceu com ela. Ela estragou uma peça lá que a maquininha velha até hoje não estragou. E está com 15 mil horas. Então, uma com 5 mil horas deu problema. A gente esperava isso, nunca que a gente esperava isso daí. Esperava isso da maquininha velha, que era o medo que a gente tinha. Essa máquina vai abrir o bico. Lá no final, a nova abriu o bico e a velhinha está lá aguentando. Então, hoje eu estou com... Hoje está no trecho ali, 8 caminhão, só com a PCzinha. Então, faço muito pouco. Porque adianta eu ter caminhão e não ter que jogar nada em cima dele. Então, o que que eu preciso? Tem uma PC nova que é para chegar... Está virando verdade, mas está devagar, né? Ela vira verdade, essas coisas, mas não é muito rápido, né? Então, hoje eu para a Secretaria de Obra trabalhar redondo, para mim fazer duas equipes para aumentar as estradas, teria que fazer duas equipes. E para mim fazer duas equipes, eu preciso de mais duas PC. Do contrário, eu não consigo fazer.
Geraldo, eu tenho dito aqui na Câmara constantemente o seguinte, que a gente está numa administração, não você como secretário, mas de prefeito, de quase 8 anos, né? Então, uma administração de quase 8 anos, não dá para ficar dando desculpa. E outra coisa, a administração, ela já deve saber as dificuldades. Então, se a gente sabe que precisa, eu acho que não custava se programar, claro que com antecedência. E sabendo que hoje a gente tem uma deficiência de PC e que mas não aí, é fácil você adquirir uma PC, já. Que o processo é mais demorado, para que a coisa andasse, eu acho que valia a pena em alguns momentos você fazer contratação para você compor essa equipe que precisa, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho hoje patrola, se eu tenho um caminhão e se eu preciso de PC, a administração ela tem que ter esse raciocínio de com antecedência ela dizer o seguinte, espera aí, o ano que vem eu não vou conseguir comprar uma PC, mas eu vou ter que licitar então para que eu tenha uma ou duas PC trabalhando para que o serviço renda. Então é esse tipo de raciocínio que eu não entendo porque é que a prefeitura não faz.
Então, são situações que às vezes eu não tenho muito conhecimento, porque a parte de administração eu fico meio fora, porque o Marcelo, acho que vai passar, tem mais em detalhes para vocês, a questão de emendas, essas coisas que tem para essa PC que está para chegar aí, tá tudo certo ali, só falta o pagamento, né? Esse pagamento aqui está meio enrascado. Mas eu tenho essa dificuldade aí, hoje, na verdade, a PC hoje está rodando porque eu sou um pouco teimoso. Ela tinha que tirar 5 pistão dela, os maiores pistão que ela tem no braço ali, que é conhecido o cavalo, né? Está vazando, e se eu parar ela, como é que fica? Então hoje eu quero ver a situação da outra PC que está em Sinop, que dia que ela chega, porque se eu parar essa máquina hoje para tirar esse vazamento, a Secretaria de Obra para. E eu não vejo uma Secretaria de Obra parada com tanto estrada que eu tenho para fazer. Aí eu fico com a cabeça mais branca, mais rápido ainda, sabe? Então, mas a gente tem essa... Eu sou um cara que eu levanto 5 horas da manhã, eu sou o primeiro a levantar e o último a deitar. Procurando meio de fazer a coisa andar redondinha. Eu já levanto cedo já para poder botar as coisas em ordem. Para mim, já sair do pátio, todo mundo sair indicado certinho para aquele seu devido lugar. E eu agradeço muito a minha equipe, que estão me ajudando bastante. Eu não tenho que reclamar deles, estão fazendo serviço. Dá algum problema, que nem problema dessa máquina aí. Não adianta de máquina ficar caçando culpado. Não tem culpado. A máquina deu problema e acabou. Eles que têm que achar o defeito da máquina lá. Tá? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é isso daí. A questão da aceleração da patrulhamento de estrada, com a equipe que eu tenho, com os caminhões que eu tenho, não tem como eu acelerar. Agora, no momento, na 010, sem chance, eu não posso botar a máquina em cima. Ah, dá uma patroladinha aqui, outra ali, tira uma ponta de pedra, isso a gente pode fazer. Agora, eu levantar a estrada no começo de chuvarada é dar um tiro para a culata. Porque quando você levanta uma estrada no final da chuva, que nem eu fiz aqui no Louripoça, no começo da chuva. Mas eu fui lá, levantei aquela estrada, eu bati com o rolo, não deu atoleiro. Caiu um caminhão ou dois lá. Porque cai, caminhão cai em valeta aí de 20 anos de que está feita. Aí não dá nada. Agora, se eu abro uma valeta na beira de uma estrada e cai um caminhão, o secretário não devia ter abrido aquela estrada. Porque o caminhoneiro cai em tudo que é valeta que tem. Onde tem valeta, eles estão caindo, né? Mas se eu abrir uma estrada nova e cair, pronto, está feito o piseiro, né? Então, o que eu tenho que fazer hoje é manter a estrada. Essa da Mano Júlio eu tenho que levantar, tem um pedaço ali que não tem chance, tem que levantar ele. Essa da Tupibarão também, tem uma boa parte que eu tenho que levantar. Ali é fácil, ali tem o cascalho, que a gente tem a dificuldade que a gente tem do cascalho. A Tupibarão está disposta a arrumar o cascalho e são parceiros, vão ajudar também. Né, o que eu tenho conversado com eles, vão fazer uma parceria. Então, acredito que ali nós fazemos um jogo rápido. Que com esses caminhões que nós temos, com duas PC trabalhando, nós fazemos em média com 10 caminhões, com 8 caminhões rodando. 7 caminhões grandes e 2 caminhãozinhos mais pequenos. Mas faz em média de 2.700 metros de cascalho por dia. Né? Então, quando as coisas alinham, tendo a PC, aí a coisa anda. Quer dizer, a gente fazendo aí, trabalhando 20 dias, fazendo em média 2.500 metros de estrada por dia, então uma estrada igual essa da Tupibarão a gente faz sem muito esforço. Aí né? Duas telhas de 5
minutos. Convido o vereador Marcos Vargas.
Bom dia, meu amigo Geraldo. Tudo bem? Agradeço a sua presença, a sua disponibilidade de vir aqui nessa Casa de Leis para explanar como está a situação. Eu só anotei algumas coisas aqui, Geraldo, para nós só trocar uma ideia. A respeito do seguinte, uma coisa que eu vejo isso na rua que está acontecendo, do pessoal estar varrendo sujeira, jogando aquelas bocas de lobo. Isso futuramente nós sabemos que vai dar problema. Teria algum plano, alguma possibilidade de se colocar grade nessas bocas de lobo para tentar evitar essa... ou sei lá como é que é. Eu já vi várias pessoas
a gente vendo que cata aquelas folhas, e agora eu estou escutando o pessoal comentar que falaram que não iam mais recolher e iam continuar jogando nas bocas de lobo, né? Então é uma preocupação que possa ter futuramente aí, nós ter essas bocas de lobo entupidas aí, né? E a sinalização que nós vimos lá na Secretaria de Obras, numa visita, várias placas lá, se vocês têm alguma programação de colocar essa sinalização nas ruas também, como é que está essa organização aí, esses trabalhos, né? E só mais uma, como que está hoje a questão de peças, que a gente também tivemos lá conversando contigo aquela vez, tinha uma grande dificuldade, das peças vinham erradas, e aí você fica prejudicado do seu trabalho muitas vezes, porque eu estava até lá num dia que estava um tratorzinho aberto, e veio a junta, que era metade do tamanho da junta que precisava. O desenho era o mesmo, porém, era metade, né? Se isso já foi feito, teve alguma melhora a partir dessa visita nossa lá, ou se permanece dessa maneira, Geraldo? Eu sei do seu esforço, da sua maneira que você está trabalhando, a gente sabe que as dificuldades temos, né? E assim, essas estradas nossas é complicada, né? A gente sabe disso também. E se você está, como você disse, que vai se programar agora, né? Eu acredito que não vai ser paliativo, vai ser um trabalho meio que definitivo, que nem aqui indo para Tupi, indo aqui para Mano Júlio, né? Eu até tinha anotado aqui para perguntar para ti se ia ser feito paliativo ou um definitivo, mas como você falou, se tudo der certo, você quer fazer um que já fique definitivo, né? Então, seria isso aí, Geraldo, e bom trabalho.
Então, vereador, vamos falar das bocas de lobo. Eu acho difícil nós ter que, até isso, não ter que fazer, né? Porque eu acho muito, eu até na verdade fico triste em ver uma pessoa ter coragem de pegar um rastelar e jogar lixo dentro da boca de lobo. Aí eu fico triste com um troço desse. Mas se não tem outro jeito, eu, na verdade, seria do modo mais, às vezes muita gente fala assim, mas não é por aí, você é muito, muito estúpido. Não sou estúpido, eu sou realista. Ter uma pessoa fiscalizando e fiscalizar uma pessoa está errada jogando e meter multa nele, não ter dó dele, tem que multar a pessoa fazendo um serviço desse. Mas eu acredito que a minoria que faz isso, né? Tem uns dois gatos pingados dentro da cidade que tem coragem de fazer isso. Vamos descobrir, pelo menos na porta da casa dele, eu vou botar a grade sim, para ele ver que ali não é lugar de jogar folha. Quer reclamar, vem lá no meu gabinete, liga no meu celular, vai na prefeitura, faz uma reclamação, qualquer coisa, mas de menos jogar lixo dentro da boca de lobo, né? Mas isso aí não vamos dar jeito. Eu fiquei sabendo isso aí, essa reclamação. Eu tive um vizinho, viu a pessoa fazendo isso aí e ligou para mim, contando isso aí. Só que eu estava em Sorriso, eu não estava na cidade. Não tinha ido lá na hora ver, né? Mas eu não estava aí, eu estava em Sorriso. Mas voltando a falar da estrada da Mano Júlio, da estrada da Mano Júlio, eu não adianta fazer o paliativo. O paliativo já foi feito, né? Então a gente tem que ir lá e fazer o grosso mesmo e botar a terra para cima, levantar e fazer o negócio. Não adianta querer fazer um paliativo. Tem hora que o paliativo resolve, mas a vida inteira está fazendo isso, né? Então acho que está na hora de nós dar uma. Tá. A questão das placas foi assim, aquela vez que vocês fizeram uma visita lá, nós estávamos fazendo as bocas de lobo, né? Então as placas geralmente é colocado na esquina. Aí o pessoal terminou as bocas de lobo agora, até concluiu agora semana passada, as bocas de lobo, né? Aí já tá, até hoje o Japão ainda me perguntou, né, das placas, e além de colocar as placas, nós vamos escrever nos postes também, nome de rua e coisa e tal, né? Aí a partir da semana que vem nós vamos já plantar as placas nas esquinas, porque não tinha como antes, porque vai furar para a boca de lobo, a máquina acaba quebrando e é difícil comprar aquilo ali, não é fácil, pois compra, nós tem que cuidar dela, né? É que nem vocês, não sei se vocês viram nos grupos de WhatsApp ali, nós coloquemos umas placas ali na esquina ali, um cidadão, acho que brigou com a esposa, foi lá, catou a placa, torceu, jogou lá do outro lado da rua. Então, faz parte do jogo também, né?
Obrigado, Zé.
Convido o vereador Nelson Fernandes.
Primeiro lugar, agradecer a presença do secretário, desejar um bom dia ao secretário. Geraldo, como o senhor citou aí, a gente que já teve uma passagem por lá sabe a dificuldade que é aquela secretaria. Eu queria dizer, começando pela questão da limpeza pública, eu vejo, somos muito criticados aqui, até inclusive com uma certa razão, que a cidade suja é ruim para todo mundo, é ruim para o prefeito, é ruim para a secretária, é ruim para vereador, para todo mundo. Mas eu, no meu ponto de vista, eu vejo que só existe uma solução para acabar com essa situação aí. E já questionei isso junto ao Marcelo, quando estive na secretaria, mas tem uma situação aí que emperra, que acredito que ainda é a situação que acontece hoje no dia a dia da secretaria, que é a questão funcionário e financeiro. Porque quando se trata disso, só para recordar aqui para casa, e o senhor também é conhecedor, lá no passado, quando tinha o Darcy com a 3 quartos, no dia a dia, com uma equipe só para fazer isso, ela não ficava suja, mas tinha um custo diário por mês, ou seja, por ano. De repente seria a saída a voltar a fazer isso. Só que daí eu me pergunto, olho para trás e me pergunto, da onde vamos tirar? Porque hoje o senhor sabe, eu tenho conhecimento disso, a dificuldade maior hoje da secretaria, ou seja, de toda a administração hoje, é questão de contratação de pessoas para estar fazendo esse serviço diário. Porque só existe uma forma para se resolver. Seria cortou, tirou, mas isso seria uma equipe diariamente, todo dia, no dia a dia, fazendo essa coleta em todo o município. Eu, no meu entendimento, seria esse fator, secretário. E outra coisa, o senhor falou do palativo, que seria a saída 010 e a Mano Júlio. Até, inclusive, ontem, algumas pessoas me ligou, me cobrando, motorista que ali passam, se não teria condições, pelo menos de passar a patrola para tirar um pouco, quebrar aquelas pontas, aquelas cabeças. Até fiquei responsável de até procurar o senhor hoje e dar uma conversada a esse respeito. Porque eles reclamam que estão gastando mais tempo e óleo diesel vindo desses 22 quilômetros do que ir dali até Lucas, obviamente que é asfalto. Se consegue estar fazendo essa situação. E como o senhor falou, o maquinário hoje fica difícil, porque nós temos que entender, pelo menos eu entendo essa situação. Hoje nós temos maquinário sobrando. Deu problema naquela PC, uma coisa que não era para ter acontecido. Acredito que essa semana já deve estar se resolvendo também. Mas eu me preocupo também, secretário, que é outra situação. Nós temos uma equipe hoje grande e temos um gasto enorme, que é não só na manutenção, mas o óleo diesel que aquele maquinário consome hoje. Porque às vezes você ir ao trecho e você fazer um serviço bem feito, ele tem um custo. O senhor mesmo é conhecedor, eu sei porque passei por lá. E aí daqui a pouco você chega lá na situação, não tem corte de gasto. Porque aqui se fala muito que o município tem um monte de dinheiro, mas nós que passamos por lá e estamos junto com a administração, somos conhecedor que a realidade é outra. Porque a hora que você chega lá no gabinete e você precisa de tal coisa, não encontra. Eu vi falar aqui em aumentar caminhão, pipa para molhar, até inclusive aquele tanque está no trecho, acompanhando direto, que eu vejo, acompanho lá, mas também temos que ver que tudo isso envolve financeiro, que vai continuar aumentando a renda ou gasto na secretaria. Então, a saída hoje, eu continuo dizendo, não é falta de vontade. Eu não culpo o senhor, não culpo a administração, eu culpo a situação planejamento. Para se ter um planejamento, você tem que ter também da onde tirar, dizer da onde vai vir e aonde vai aplicar. E aí chega naquilo de novo. Tem, mas ninguém vê. Porque se o senhor hoje for ao gabinete e pedir que o senhor precisa de mais um caminhão pipa, onera-se o orçamento, já vai falar para o senhor que não tem condições. Ou seja, pela uma contratação, ou seja, pela uma aquisição. É a mesma coisa que uma PC hoje. Se fala em valores bastante para adquirir. Então eu digo que só dizer ao senhor, até para finalizar, que parabenizar pelo serviço que vem prestando, que vem desenvolvendo, até inclusive ali no setor das furnas, ficou um trabalho muito bom, que
que se tiver condições, se faz um trabalho bom. E no mais, desejar aí um bom dia e agradecer a presença do senhor.
Ok, obrigado.
Convido...
voltando atrás ali, desculpa para o vereador Marquinhos, a respeito das peças que você me pediu, nós continua sim tendo a mesma dificuldade ainda com a questão das peças, por causa de... eu não consigo entender por que certa empresa vem participar de uma licitação se ele não tem nenhuma ruela para vender. Aí a gente liga lá, pede a peça para ele, ele vai cotar aquela peça no mundo inteiro e manda a peça errada e vem, ele não sabe vender um abacaxi e quer vender peça. Aí a gente fica morrendo nessa situação aí, tendo dificuldade, não sei porquê, também não... Eu vejo uma certa
dificuldade para notificar
esses caras, porque se cada vez que eles viessem aqui, e o pessoal do Compras, eu não sei quem é que tem que fazer, eu vou entrar a fundo nisso aí, notificar o cara e meter a multa no cara, para o cara se quebrar, pelo menos naquele município ele não vem mais encher o saco, porque é sacanagem o cara vir lá de Cuiabá, chegar aqui e deixar de um cara aqui de Sorriso, um empresário aqui de Sorriso, vender a peça para nós. Se nós precisamos hoje de um farol, de um caminhão, tem que buscar em Cuiabá. Aí o cara pega e manda o farol errado. Então fica difícil as coisas, viu, Marquinho? Essa é a realidade, sabe?
Convido o vereador Júnior.
Bom dia, Geraldo. Obrigado pela visita aí, pelo esclarecimento. Sobre nesse assunto que você falou ali, hoje a legislação permite, e aí quem tem que fazer é o que o senhor falou. Pessoal da licitação, Compras, antes de fazer a licitação, faz um checklist da empresa. O que é isso? A empresa apresentou, lançou o edital, apresentou os documentos, você manda um cidadão quietinho, escondido, lá para ver se tem escritório, para ver se tem a loja mesmo, ou se não é uma portinha de boteco, só para fazer isso que está acontecendo. Né? Que é o que vem acontecendo muito nisso. Isso. E também, dentro da licitação, tem uma brecha na lei, e nós já avisamos várias vezes isso para o executivo, raios de até 200 quilômetros, para não pegar esses picareta de Cuiabá. É só você amarrar no edital. Tem brecha para isso também. Mas eu quero só dizer algumas perguntas que eu ia falar, já foi falado ali. Então, tipo, a 010 é Mano Júlio, não vai fazer levantamento, porque já está chegando a chuva, é só feito um passar patrola, né? Só...
Não. Nos pontos que deu a toleira, que deu para a água, vai ser levantado.
Vai ser levantado nos pontos?
Com certeza.
Tá. Mas eu vejo também, eu falei isso muitas vezes na tribuna, e às vezes não é culpa do senhor, e quero expor aqui. Eu vejo que o prefeito, ele tem um planejamento, e ele não está errado, porque é o plano de governo dele. Ele optou por fazer o asfalto. Isso está no planejamento dele até junho do ano que vem, porque depois de julho não pode mais fazer obras, porque é perigoso ano eleitoral. Então ele botou no planejamento dele, com todos os caminhões, fazer o asfalto da cidade, terminar. Ele está errado disso? Não. Só que daí eu senti que ficou e vai ficar a estrada para levantar. Eu acho que vai, sim, vai faltar a estrada para fazer levantamento, fazer cascalhamento, e não é culpa do senhor, porque, queira ou não, é um conjunto, ele decidiu que vai fazer asfalto e está fazendo, foi feito aquelas ruas, vocês estão fazendo ali embaixo, mas ficou isso. Ele pegou os maquinários da prefeitura, os que nós aprovou aqui, para ficar um custo mais barato, que a gente sabe, e fez o asfalto. E aí, em algumas áreas, vai faltar estrada para levantar e vai dar problema, sim. Vai dar problema, sim, na safra, que a gente sabe alguns pontos. Vocês vão ser arrumados, mas vai ter aqueles problemas que todos os anos a gente tem aqui para cobrar. Então, só para dar um esclarecido, se o senhor puder... Tem outros pontos aqui, mas eu queria que o senhor explicasse sobre essa questão do asfalto. Foi em conjunto, o senhor queria, não queria, foi em conjunto com o prefeito, que o senhor sabia, que o senhor sabia que ia faltar tempo para fazer o levantamento. Só queria.
Não, com certeza. A gente conversamos sim antes disso aí. Eles me chamaram e me chamou para fazer. Então, como eu sou de pegar para fazer, vamos fazer, tem que fazer, não tem outro jeito, vamos fazer, então vamos fazer. Mas sabendo que ia fazer falta, sim. Ia deixar a estrada sem. Ia deixar a desejar na estrada. Isso aí ele está ciente, foi conversado, sim, isso daí. A gente não esperava que ia fazer tanto assim, né? Eu também não pensava nisso, né? Que ia ficar tanta estrada, que eu esperava fazer mais, sabe? Mas nós estamos aí para somar e o prefeito, a intenção dele é fazer o asfalto e não é eu que vou questionar, né? Falar, não, nós não vamos fazer asfalto, nós vamos fazer estrada, né? Eu estou aqui para, eu vim aqui para somar, para ajudar a fazer, mas também não vim para questionar, né? Desde que aquilo que não é, porque eu sempre que eu posso pedir, não, gente, vamos por aqui, vamos por ali, eu dou minhas opiniões também, sem dúvida, que nem essa valeta aqui, que vocês, às vezes alguém vai até perguntar dela, né? Essa valeta aqui do principal da chácara, eu estou vendo que eu não vou dar conta de fazer essa valeta aí. Se não fizer, vai ser problema, né? Eu acho que eu vou ter que mudar do Ipiranga, sabe?
Não, beleza. Eu gostaria dessa explicação, porque senão às vezes fica. Às vezes, como é só o executivo que está fazendo, não, mas é em conjunto, né? E eu tinha até notado aqui, ó: dreno, limpeza da chácara. Está no teu planejamento, antes da chuvarada, fazer as limpezas dos drenos da chácara?
Com certeza.
E também uma sugestão e uma ideia. Se o senhor, como secretário, e pegar o jurídico da prefeitura, o Taviano Piveta fez uma vez o seguinte, o Calai me falou e mostrou o documento. Um agricultor fechou o bigode. E nós temos essa lei aqui. Mandou o secretário lá com o documento e o boleto. Ou você fecha em tantas horas, ou você vai pagar todo o serviço que o município, que a secretaria fez. Uma sugestão. Temos gente que fecha a dreno.
Sim, com certeza.
Aí estoura onde? Estoura lá no outro, igual aconteceu lá dos peixes, lá do... Aquela vez teve aquela reunião, né, presidente? Como é que é o nome dele? Agenor.
Sou Agenor.
Então, fazer um edital, fazer uma notificação, ir lá fazer uma reunião. Eu sou parceiro, do meu lado ali da Chácara do Belo, sou parceiro de fazer a reunião. Eu aviso lá para os meus parceiros, falei, rapazada, não fecha dreno. Não fecha dreno, porque alguém vai estar prejudicado.
Sim, mas você viu que ali para cima do Agenor, não vou citar nome, né? A pessoa roçou a valeta e jogou a vegetação tudo dentro da valeta, né? A água chegou, juntou tudo ali, trancou e derramou para dentro dos tanques dos outros lá. Mas essa situação de trancar desaguador e trancar valeta, isso aí toda a vida teve aqui, e eu não sei por que a lei não... Sei lá, não dá para entender. Não posso falar muito, porque você vê a estrada que... Vocês que passam na estrada da Furna aí, vê ali o serviço que nós fez ali, tem uns que passou a grade lá, trancou tudo, o lugar da água passar, a lavoura está na altura da estrada de novo. Vai dar problema, vai parar a água sempre da estrada de novo. Mas o que eu vou fazer? Pelo menos eu fiz, né?
Tem que cumprir a lei. E sobre as limpezas da chácara? Vai fazer
então, a... Essa está no meu projeto, fazer isso daí. É uma preocupação do Marcelo também, que a chuva está chegando e nós ainda não conseguimos fazer essa valeta. Porque essa valeta não é a valeta que faz dentro de uma semana, dentro de 10, 15 dias. Isso é uma valeta complicada, ela é muito longa e é uma valeta grande. Ela vai ser uma concha e meia de máquina, né? Então ela é demorada. E nós estávamos até... Tinha feito um planejamento de contratar umas horas de máquina ali, sabe? Mas aí, quando surgiu a ideia da máquina nova, nós achamos por bem esperar a máquina nova, mas a máquina nova está ficando difícil, né? E até quero ver isso hoje com ele, o que nós vamos fazer, se nós vamos contratar ou se nós vamos esperar a máquina vir de Sinop. Se ela vem de Sinop e for para Valeta, eu vou continuar sem estrada do mesmo jeito, entendeu?
Outro questionamento. Eu fiz uma indicação, até fui questionado pelo Dr. Pedro esse ano, que era para ter retirado a indicação, que eu achava que a prefeitura não ia fazer. Eu vi que o município fez várias pontes, fez parceria, tanto com o governo federal como com o governo estadual, e algumas até com recurso próprio. O senhor sabe, é de conhecimento, o senhor sempre se preocupa muito ali na Esliga, o senhor vai lá. O que, que o senhor tem a dizer? Eu fiz uma indicação, era para que o município fizesse uma parceria com o Estado para nós fazer a nossa 242. Que o fluxo, a ponte do Rio Branco, da 242 ali embaixo, a ponte do Rio Branco. A indicação era para isso, para fazer uma parceria com o Estado e fazer essa ponte. Todo ano cai caminhão, dá acidente, gente se acidenta ali e até às vezes até morte, pode já aconteceu várias vezes, há uns anos atrás. Tem algum planejamento para fazer essa ponte? Não tem. Tem alguma conversa com o Estado? Tem alguma conversa com o prefeito? O senhor sabe de alguma coisa?
A conversa que eu tenho com o prefeito é que ele autorizou, pediu para mim fazer o desvio ali pela Fazenda Rolândia, saindo aqui do André da Plantar, ali pela Mogiana, né? Vai ter que desviar o trânsito ali para fazer essa ponte. Agora, que altura que está, se já foi aprovado, se eu sei que o projeto já foi feito, já foi pago, já um monte de coisa. Eu sei que está a caminho essa ponte aí. Portanto, pediu até para mim fazer o desvio, que vai ser desviada a estrada ali pela ponte do Rio Branco, a ponte de baixo, que eu não sei se vai aguentar também, né?
Então, vamos fazer. Tipo assim, esse projeto que está lá, nós da Câmara ajudou com R$26 mil na época, né? E nós todos, vereador, quando vai lá, a gente cobra. Então, que o que dá para entender, então, que queira ou não, o município vai ajudar e vai fazer. Por isso que ele pediu para você fazer o desvio.
Com certeza.
Beleza. Então, as duas últimas perguntas, daí eu vou encerrar. Campo Municipal. Tem alguma coisa, vai fazer, não vai? Na época foi tirada a grama, o prefeito tirou para colocar em alguns órgãos públicos, para descobrir o que, que acontecia lá embaixo. Eu sei que não é da sua secretária, não é do seu tempo, você entrou agora. Mas o que, que tem no seu orçamento? O prefeito fala assim, ó, Geraldo, não vai fazer nem esse ano, nem ano que vem, vamos fazer, porque lá tinha cascalho embaixo. Lá tinha cascalho. Então foi um erro da administração passada, da casa passada aqui, por não fiscalizar, para não correr atrás. Não sei o que aconteceu ali, que até hoje foi jogado dinheiro no ralo, lá embaixo. E o que, que tem? Vai fazer, não vai? Teve alguma reunião sobre esse campo, que eu venho há mais de 7 anos pedindo esse campo para nossas crianças, para nossa escolinha, para o professor, para não estar ali implorando, pedindo esmola para os outros, para estar fazendo outros campeonatos. O professor, ele faz milagre. Ele faz milagre. Porque nós vamos em Itaiangá, sexta-feira eu fui em Itaiangá, vocês vê o campo no meio da praça, lotada a praça, doutor Pedro. Uma barraquinha, aquelas que o Mailo tem, para vender espetinho, lotado, o prefeito do lado, comendo espetinho, do outro lado, um cachorro quente. É só aqui que não pode vender nada na nossa praça, fazer um negocinho, para os quiosques que a gente já pediu há muito tempo, né? Falaram que não vai fazer o quiosque. E o que, que o senhor tem a dizer sobre o campo, e se o senhor está sabendo sobre os cortes de funcionário na Copserve, que eu fiquei, alguns zuzuzum aí que vai ter alguns cortes de funcionário, ou é só zuzuzum, se o senhor sabe disso? E muito obrigado pela sua resposta aí a mim. Obrigado.
Vereador, assim, do campo, desse campo, se eu falar que alguém passou alguma coisa para mim, eu estou falando demais. Eu acredito que esse campo aí, se eles tiveram alguma reunião, foi com a secretária Michele, não sei, comigo não passou nada. Eu acho que chega até a minha pessoa quando vai tocar, está tudo certo, vai tocar a terra planar, essas coisas, vai depender de máquina, né? Eu acho que aí é que eles vão chegar até a minha pessoa e falar comigo a respeito disso daí. Ok? Não, comigo não foi comentado nada. Ok? E quanto a Cop Service, eu também só sei de boato. Não foi o Marcelo, não foi o prefeito que falou para mim, não, vai cortar tantos funcionários. Eu só sei que vai ter corte de gasto, vai cortar gasto e vai cortar. Agora, onde que é, eu não sei. Se vai cortar funcionário, a quantia de funcionário também não sei. Aí eu vou ficar sabendo hoje que eu vou ter uma reunião com eles. Ok?
Convido o vereador Valdecir Estrada.
Bom dia a todos. Bom dia, secretário. Secretário, eu vou fazer continuar a conversa que nós tivemos, eu e você e o presidente. Eu fui cobrado de novo, uma mulher aí, não vou fazer o nome, que para patrolar aquela estrada aí nos parques das Ema. Daí eu expliquei para ela, foi por telefone, né? Que vai dar muita poeira. Isso não importa, não importa de poeira. Não dá para andar de carro nem de moto. Uma tripitação dos infernos. E daí eu disse, ó, no momento então agora, segunda-feira, eu vou conversar com o Viral de novo. E eu acredito, Viral, faça. Se se afogarem na poeira, quem pediu foi eles. Então tem que fazer. Fazer uma vez, passa a patrulha lá para tirar aquelas costelinhas lá, para não dar tripitação. E vamos fazer o quê? Estão só cobrando da gente. É, isso que nós já conversamos, né? Eu e você e o presidente, que vai dar poeira. Vamos fazer o quê? Estão cobrando, querem. Então vamos fazer o quê? Era isso aí, Geraldo. Um bom dia, obrigado.
Não, tudo bem. Eu até falei com o patroleiro hoje que ele ia fazer a manutenção e nós vamos patrolar aquela estrada ali. É, vamos patrolar, a maioria está pedindo, né? Vamos patrolar. É que nem patrolar a 010 daqui na borracharia. É, a outra vez que me pediram, o Duardão, juntaram, fizeram uma rodinha lá e me chamaram ali, me prensaram e fizeram. Até o vereador ali também, se lembra, você me pediu para patrolar, né, o Jacir. Daí eu patrolei. Só que quando a máquina estava ali pelo casonato, um pouquinho para lá, ligou uma senhora e me descascou, sabe? Me xingou, falou que onde já se viu, se eu vou molhar a estrada. Eu falei, ah, minha senhora, eu molhar a estrada, não tem jeito não. Quem molha a estrada é São Pedro, eu não dou conta. Aí ela falou, isso é um absurdo fazer um serviço desse. E falou um monte de coisa para mim, que palavra que eu nem vou falar aqui. Enfim, a gente tem que aturar essa situação. Daí, quando foi no final da tarde, eu recebi umas 10 ligações de elogio por ter patrolado a estrada. Quer dizer que então eu estou no lucro, né? Eu tive 10 elogios e um aqui não gostou, né? Então, estou no lucro ainda.
Convido o vereador Fabiano.
Bom dia, secretário. Secretário Geraldo. Secretário, eu vou abusar um pouco aqui, porque a gente conversa todo dia praticamente. Então, secretário, vou fazer aqui, aí no final o senhor pode dar uma resumida. Como que está a programação para se fazer o cascalhamento daquele pátio lá da Luiz Dreyfus para colocar os caminhões, lá onde que vai ficar? Teve indicação do vereador dessa casa aqui, se vai ter essa obra, vai ser concluída até a safra, é uma, lá, né? Como que está a questão das programações das terras para entregar no município, aquela que o pessoal vai lá e compra a carga de terra, paga depois para entregar, como que está essa lista no município para entregar, né? Quais as prioridades que está elegendo, se é o que está construindo, se vai entregar a terra para quem está construindo, a respeito do horário do maquinário também, a solicitação que a gente sabe que tem, que o pessoal paga na agricultura, solicita e envia para o senhor, essa situação. Secretário, o meu descontentamento geral, as estradas vêm se melhorando, aonde eu tenho passado na Furnas, agora o senhor está lá na Santa Irene, Cristal Mel, a estrada ela vem se melhorando. O senhor está com recurso bom, está com maquinário, está com caminhão, né? Então, a minha reclamação maior é da cidade. Infelizmente, a cidade, nós estamos pecando. Nós precisamos melhorar essa limpeza da cidade. Mas, por outro lado, eu entendo que nós não temos onde colocar o entulho. Mas essa casa aqui, ó, desde o início, vem cobrando do prefeito, da administração, que se mande o projeto de lei para se comprar a área para se fazer isso. Então, tipo assim, nós não estamos culpando ninguém, mas nós também não somos culpados. Né? Se ele tivesse mandado o projeto de lei da compra da área para colocar o lixão, onde poderia ficar isso aí, essa casa está aqui para aprovar. Os 9 é a favor. Né? Então, essa questão da limpeza da cidade é que a gente fica mais triste porque o povo cobra e xinga mais, reclama, o senhor sabe disso. Questão também da nossa oficina mecânica, lá, a nossa manutenção nos veículos lá, tem hora que a gente fica descontente lá, porque às vezes tem uns que trabalham e tem uns que só enganam, né? Então, às vezes, chega um veículo nosso lá, que nem na minha situação, que é emergência, o veículo fica 30, 40 dias lá, às vezes é por questão de peça, concordo, cobra o secretário de saúde, cobra o departamento de peça, mas às vezes também lá fica meio que cozinhando o galo. Né? Outra situação, comprou-se um triturador de galho, trabalhou meio período, meia tarde, o triturador pifou. Até falei para o prefeito, mas devia ter comprado um trem maior, compra esses trem pequenos aí, Ah, mas o cara colocou, falou, não é o culpado, o cara colocou, vai colocar onde isso aí? Né? Que se for triturar galho por galho, vai um ano para fazer uma rua. Porque ele é pequeno e a capacidade dele é pouca. Né? Secretário, a gente é cobrado também, às vezes, aqui para se fazer os quebra-molas no Parque das Emas. Né? Lá na Chacras, porque o pessoal também está abusando da velocidade lá. Reclama que a estrada está ruim lá, mas desce o pau. Né? E também, secretário, muita reclamação nesse período agora para se melhorar a molhação da rua, na cidade. Né? Se tem como melhorar, acelerar a molhação da rua. A iluminação pública, ela vem melhorando. Porque depois que colocou o eletricista, a gente liga, cobra, ela vem melhorando. Então, as coisas, a gente notou que tem coisa que anda, tem coisa que segura. Né? Mas eu queria que o senhor desse uma pincelada nisso aí, fazendo favor.
Então, vereador, você falou tanta coisa que eu não lembro da metade que você falou. Né?
Vamos lá. A programação do pátio da Luiz Dreyfus lá, para os caminhões.
O pátio da Luiz Dreyfus, eu conversei com o gerente lá, que não esqueço o nome dele. Edson. Me parece que não é Edson, mas é o gerente, é ele então. Ficou combinado para esse final de semana, eu e com a equipe lá, fazer assim que der agora, eu vou fazer a terraplanagem, tirar aquela rapa, aquela palha de soja, de milho, né? E no sábado e domingo, sei lá, ou na sexta e no sábado, eu vou puxar o cascalho para ele. Eles negociaram o cascalho ali na cascalheira do BAMP, me parece. Então já está certo que eu vou fazer esse trabalho para eles ali.
A programação das entregas de terra?
As entregas de terra, até onde eu sei, tá em dias.
Está em dias?
Está em dias, porque às vezes tem algum lá que... tem pessoas que levam a carga de terra, que levam o pedido lá, que nem o senhor falou ali, que ele já pagou lá. Não, não. Nós faz o serviço e aí ele paga.
Sim.
Ninguém paga adiantado, não. Nós concluímos o serviço e depois as meninas da tributação entram em contato com ele para pagar.
Sim, sim, isso eu sei.
Entendeu? Então é assim. Aí tem pessoas que fazem o pedido hoje e à tarde ele quer a terra. E nós não temos a terra, nós temos que procurar um lugar que tenha a terra. Porque
mas esse está em dia, esse está em dia.
Sim, na medida do possível. Até a semana passada, as cargas de terra estavam em dia. Tinha umas horas de máquina por ali, o operador acabou fazendo umas horas aí, então diminuiu bastante também. Então, eu acredito que não tem nenhuma carga de terra ali que esteja mais de 10 dias que foi solicitado.
A questão da limpeza da cidade, porque a limpeza da cidade, eu falo assim, eu cobro muito e falo aqui assim, porque o senhor tem dois secretários. O senhor tem o Mário na estrada e tem o Japão na cidade. Né?
Positivo.
O que eu falo? A estrada no interior, da forma que estava, hoje da forma que está, o senhor melhorou muito. Tá de parabéns. Mas o que nós precisamos, assim, que a gente é mais cobrado, que se melhore a limpeza urbana da cidade. Porque a poda de árvores, a limpeza, essa questão a gente é mais cobrado aqui da cidade.
A questão da poda de árvore, assim, ó, nós fiquemos praticamente quase 90 dias sem tirar entulho da cidade, porque não tinha onde jogar, né? Aí eu parei, liguei para o Japão um dia, chamei e falei, não me corta nenhum galho mais. Só que além de nós não cortar, mas as pessoas cortam também, né? E eu falei, enquanto não tiver um lugar para nós jogar galho, porque jogar galho para baixo é muito fácil. O difícil é retirar ele. E quanto o cortador de galho que veio... Ele não trabalhou meio período. Ele, infelizmente, um rapaz jogou um pau lá dentro que não era ter jogado e estourou ele. E o Marcelo pediu essa peça e já deve estar chegando por aí, não sei. Ó, eu acredito que já está até na transportadora, né? O rotor ali que tritura o galho, né? Então tem que selecionar uns rapazes ali que vai lá e joga realmente só o galho, né? Mas no meio do galho, o rapaz me jogou um pau grosso lá dentro, bateu e já pipocou na hora. Então, isso. Tá.
Quebra-molas das chacras.
Como é que é?
Parque das Emas, quebra-mola no Parque das Emas.
Então, o quebra-mola do Parque das Emas é outra situação, né? Fazer o quebra-mola com esse cascalho seco ali não seria uma boa ideia. Tem que pegar um caminhão e ir lá molhar. Nós não estamos dando conta de molhar a cidade. Então, eu acredito assim, já ficou sem quebra-mola até agora, não custa ficar mais 15, 20 dias sem quebra-mola. Choveu, a gente pega um cascalho molhado, vai lá, faz um quebra-molinha sarado, cabeceira, sem problema. Porque não adianta ir lá fazer um quebra-mola e daqui a pouco ele esparrama tudo, perde o serviço. Mas se não chover por esses 15 dias, eu vou ter que ir lá fazer. Mas agora não vejo uma boa ideia fazer o quebra-mola. Aí eu tenho que disponibilizar o caminhão, ir lá molhar o quebra-mola.
sei lá, eu vou por esse lado, sabe? E quanto à molhada da rua, vereador, é assim, o caminhão que nós tem, um está na estrada, o outro tem que atender a máquina que está na terraplanagem ali, na subbase. Então, ela sobra tempo ali, a gente pega, molha a rua. Trabalha o dia na estrada, à noite vem o seu Joel, trabalha no caminhão molhando à noite. Então, assim, nós estamos fazendo o que pode, sabe? Que nem hoje mesmo. Hoje o caminhão vai trabalhar o dia todo molhando, mas amanhã ele tem que ir para a estrada. Se ele não for na estrada, nós para o serviço. Você está entendendo? Então, está complicada a coisa. Tem mais um pipa? Sei lá.
E hoje, com o maquinário que o senhor tem, com o pátio que o senhor tem, com o servidor que o senhor tem, falta alguma coisa para o senhor fazer o serviço melhorar? Nós sabemos também que está chegando mais uma PC nova. Está programada para chegar já.
Positivo. Eu peço para vocês, senhores vereadores, isso eu já pedi para o Marcelo está correndo atrás, ele já deu prioridade nisso daí, mas eu gostaria que vocês dessem uma ajuda, dado um recurso, não sei, porque eu como secretário não é eu estou passando para vocês, porque vocês é mais próximo do recurso do que eu, entendeu? Eu estou aqui para executar o trabalho e receber máquina, ou caminhão, ou o que for. Eu tenho uma necessidade na Secretaria de Obras do transporte dos motoristas. Isso eu tenho que ter, é uma necessidade que eu tenho ali. Hoje eu tenho como uma necessidade aquilo ali. Porque não dá para estar rodando com esse caminhão, está longe aí. Imagina quando eu estiver lá para Fumagalho, para lá, como é que eu vou trazer os motoristas? Eu trago 4 dentro da caminhoneta. E nós somos em 10. Então fica difícil, 10 não, 11. Quando está com as duas patolas, passa de 14 homens lá na estrada. Como é que eu vou trazer esses homens? Botar um caminhão grande desse na estrada rodando aí. Eu já fiz umas contas, mas o Marcelo, ele quase caiu de costa. Se for fazer conta, todo mundo vai dormir sentado no caminhão lá e não vem embora para casa.
Porque
tá? E também... você sabe que dormir fora, você pode estar a 200 quilômetros daqui do município. O funcionário público não pode posar fora de casa.
Porque também é assim, secretário, aqui nós já indicamos nessa casa aqui, os vereadores, até em reunião com o prefeito, com o próprio Marcelo, que se comprasse uma van. Se comprasse uma van, por quê? Para fazer esse serviço, você leva 14 funcionários no trecho, leva o maquinário e de tardezinho recolhia todo mundo na van e trazia para a cidade. Então essa casa aqui já indicou o prefeito, já sugeriu, já deu ideias, até mesmo aquele ônibus que estava na saúde usado, que foi passado para a educação, que a Secretaria de Obras aproveitasse ele. Por quê? Porque vocês levam funcionários lá na Santa Irene, é 60 quilômetros, 50. Aí todo dia volta caminhão, vem, vai no outro dia. Então essa despesa a gente sabe que fica grande. Mas até já sugerimos, já demos essas ideias para eles. Por quê? Para usar o ônibus, leva o pessoal, traz o pessoal. Mas daí ficamos sabendo que o senhor usou o ônibus um dia, já deu uma confusão do caramba com a Secretaria de Educação. Então eu acho assim, que tem que ter mais união. Se não está usando ônibus, disponibiliza. O dia que for usar, limpa, abastece e eles usam. Né? A gente precisa desse companheirismo, porque senão o orçamento público vai embora mesmo. A gente tem conhecimento disso aí, sabe da dificuldade disso aí, mas assim, nós aqui estamos sempre ajudando, sugerindo as ideias, mas infelizmente às vezes não é acatado. Né? Foi sugerido também para o senhor um caminhão meloso. Para estar acompanhando, exatamente, abastecendo, para estar fazendo essa casa também sugeriu.
É que eu ia te falar agora, porque eu tenho essa dificuldade aí, tanto para trazer os funcionários, os caminhões trabalham 2 dias com tanque cheio, né? Aí ele trabalha hoje, trabalha amanhã, e o combustível dele? Eu carrego 2 tambores, 3 em cima da caminhoneta, eu carrego 600 litros. Eu gasto por dia com essa equipe que está lá no mato hoje, eu gasto por dia em média de 2.600 litros de óleo por dia. Como é que eu vou carregar em cima de uma Triton?
Mas é o que eu falei para o senhor, nós sugerimos aqui já ao prefeito para se adquirir esse meloso para estar dando esse suporte para o senhor. Então hoje, na verdade, nós precisamos do meloso urgente para o senhor fazer e a van para o transporte dos funcionários.
Exatamente.
Hoje essas duas seriam as prioridades que o senhor precisa para a secretaria?
Hoje seria as duas coisas. No caso, seria a PC, no caso, que já está para chegar.
A PC está para chegar.
Essa está compra.
Essa está, né? Tranquilo.
Então, o que precisa adquirir ainda hoje seria o transporte e uma melosa. Beleza. Porque isso aí também já está na programação deles lá também, do Marcelo, o prefeito, já está ciente disso aí. Porque, na verdade, acho que não tem mesmo recurso, também tá meio fraco a coisa ali. Então, é isso daí.
Beleza, meu? Bom dia, secretário. Fizeram todas as perguntas já, né? O que tem que falar já foi falado aí. Queria saber só a respeito ali dessa estrada que vai ali pelo Sony, sai, passa pelo Sony, sai lá no Cebola. É, vim de lá para cá, colocaram as cargas de cascalho. E colocaram umas 6 ou 8 cargas de cascalho ali, ficou um pedaço sem colocar. Tem previsão para colocar cascalho ali?
Vereador Jacir, é assim, ó, como ali é uma estrada que nós não tem cascalho para pôr nela, aquele cascalho que você viu jogado ali foi roubado, viu? Nós vem embora à tarde e nós enche o caminhão e vem e joga naquela estrada ali. Não é que nós saiu exclusivo para fazer, porque não tem a cascalheira. Porque no momento que nós tivermos uma cascalheira, falar assim, ah, nós vamos cascalhar a estrada do Cebola, que conheço a travessão do Cebola. O cara manda parar na hora. Se ele arrumar o cascalho, que nem o cara arrumou o cascalho lá, o Negão, o Ricardo, ele está arrumando o cascalho para nós lá, cascalhar toda a estrada da Santa Irene. Mas ele já está ficando aborrecido também, porque nós já estamos carregando cascalho para cascalhar em frente com a cascalheira dos outros. Então é essa dificuldade. Aquela estrada do Cebola ali, a minha intenção, quando eu vou fazer Mano Júlio, que eu vou pegar o cascalho no Girardi, né? Vai ficar um pouco longe, mas não tem outra saída para mim. É, a gente vai vir escapando as cargas, vamos fazer aquele trecho que é escorregadio ali, né? Que todo mundo sabe, foi levantado, agora tem que cascalhar, se não cascalhar ninguém para em cima. Ali nós vamos cascalhar aquela estrada ali. Vai vir de longe o cascalho, mas infelizmente não tem outro, né?
É, e aquela estrada ali que onde foi levantada, um pouquinho para lá da Cirlei, foi levantada, mas no decorrer do caminhão pesado, fluxo pesado de caminhão, ela baixou. Não sei se você passou por lá esses dias. Ela cedeu, ela baixou. Aí tem alguma previsão para estar mexendo naquele trecho ali?
Você fala ali onde deu um atoleiro ali?
Isso. Um pouquinho para frente, onde é que foi feito o dreno dos dois lados, foi levantado. Aí do lado direito, até inclusive quando estava mexendo, mexeu, choveu, teve que parar, teve que ir fazendo devagarzinho. Eu acompanhei todo o trabalho, todo o processo, até que concluíram, mas agora, no decorrer do tempo, passando, os caminhões pesados passando em cima, ela começou a ceder do lado direito. Ali ela baixou bem ali do lado direito.
Exatamente, ali foi porque na época você pode ver que nem foi usada a terra do dreno, daquele lado direito daqui para lá, porque choveu, não deu tempo mais nós fazer e nós abandonou, deixou a terra. Portanto, a estrada ficou baixa pelas direitas, porque nós temos que jogar aquele material para cima da estrada ali. Mas está na minha programação, vamos fazer aquilo ali. Tá?
Tá, eu vou só concluir agora, já foi perguntado aí por vários vereadores, só a respeito do patrulhamento, se vai dar para fazer esse patrulhamento, só para cortar a cabeça das pedras. É uma pergunta aí que já foi feita pelos quase todos os 9 vereadores, mas só para saber se vai passar ou se não vai.
Vamos sim, nós vamos. Vou botar 2 máquinas ali, vamos passar fazer que nem o alemão, o patroleiro. Dá uma lambidinha ali.
Seria isso. Tenha um bom dia.
Primeiramente quero cumprimentar o secretário aqui, agradecer desde já a presença do secretário Geraldo. E secretário, o senhor vai ter orçamento. Orçamento, está sabendo do orçamento para fechar esse ano, se vai ter orçamento, dinheiro, para vocês conseguirem acabar esse ano? Vai ter orçamento assim, para óleo diesel, para peça, para até o final do ano? Até porque nós temos trabalhando na LDO e na Lua, e já para a gente prever até, para quem sabe, punhar um pouco mais do orçamento na Secretaria de Obras para o ano que vem. Tá? Então, como é que está a parte do orçamento esse ano para fechamento de ano? Você está sabendo como é que está o orçamento?
O presidente, quem vai te dar essa resposta bem com precisão vai ser o Marcelo, que vai conversar com vocês, porque hoje nós temos uma reunião a respeito disso. A Marisa convocou essa reunião lá para com o secretário, negócio de corte de gasto, a situação do financeiro, como é que está, né? Então, até entanto, eu sei que vai ter uma certa dificuldade para a peça aí, que já está tendo, né? Então, acredito eu que, eu não sei se foi cortado na licitação ou se é a verba mesmo que está faltando, né? Mas vai faltar sim. Para o óleo diesel, eu acredito que não. Porque até em dezembro vai ter bastante férias, vai ter um pessoal meio de férias e vai dar uma meia segurada no combustível, né? Porque o combustível que nós gastamos por dia hoje, véio, é monstro, viu?
Outra pergunta aqui, secretário, é sobre os cascalhos. Ainda está tendo muita dificuldade com cascalheiras para essas estradas aí?
Positivo, com certeza.
Até que nem o vereador Fabiano já entrou com indicação aí, para quem sabe até a prefeitura tentar fazer uma desapropriação dessas cascalheiras, né? Que é uma coisa que é difícil, porque, na verdade, hoje a gente precisa até da autorização da SEMA e tudo, para, quem sabe, entrar com uma desapropriação de cascalheiras aí, para o município ter acesso a essas cascalheiras, que a gente sabe da dificuldade, às vezes, que tem pessoas que não querem dar o cascalho, até por problemas passados, mas hoje um dos grandes problemas seria também as cascalheiras, né?
Cascalheira. Nós temos hoje o Alto do Rio Branco. Tem que cascalhar o Alto do Rio Branco. O Alto do Rio Branco tem a cascalheira da São Luís. Tudo bem. Agora, quando vem partindo para cá, nós não temos esse meio aqui do Sadinouro ali. Cascalho da onde? Nós temos lá do Canovo ali, que é lá do Leandro Moço, né? Ele cede uma parte do cascalho. Mas e a outra parte? Onde nós vamos arrumar? Não tem cascalheira. A do Bifinho, até ali, da 010, nós conseguimos ali. Então, está fechando o circo. Tá? E a gente, a gente deixa a desejar nas cascalheiras que a gente entra. A gente entra lá, faz o maior fuceiro lá e vem embora e larga aquele bagunça danado ali. E esse é o medo que os caras têm da SEMA chegar. Se a gente tirasse o cascalho, que nem ontem, sábado, eu estava ali na cascalheira dos três tubos ali. Aí eu estava em cima do monte terra daquele, olhando aquilo ali, cara. É um crime mesmo que a gente faz ali. Aí a SEMA passa ali, vê uma imagem daquela ali, vai em cima do carro. Vai em cima de quem? Não é da prefeitura, é do proprietário, né? Então todo mundo corre disso daí, né? Então eu acho que a gente tinha que ter máquina aí. Se a gente não tem, a gente dá um jeito de pagar, mas ir lá e arrumar a destruição que a gente faz. Se a gente não pode parar ali fazendo, porque vai parar a equipe para arrumar a cascalheira. Mas então que paga uma máquina para ficar para trás arrumando aquilo que a gente estragou, né? Então eu penso dessa forma, né? Mas nós vamos ter que mudar isso daí. O ano que vem, no próximo aí, nós vamos tentar mudar esse troço aí de uma outra forma, que não dá para deixar desse jeito.
Tá, uma situação, secretário, que até o prefeito municipal em audiência pública aqui, sobre a MT-010, que seria Cerro do Anel, que ele falou que ia estar iniciando esse ano já, deixar pronto o Cerro do Anel. Está nessa programação para fazer esse ano esse Cerro do Anel ou ainda não?
Ah, ele falou alguma coisa assim nesse sentido para mim, sabe, de fazer. Eu falei para ele, falei, não, botar quatro patrolas lá e fazer o grosso ali, puxar para cima, fazer a limpeza, isso aí é jogo rápido. Agora eu quero ver nós cascalhar ela. Cascalhar nós não dá conta. Nós temos muito estrada para fazer. É melhor nós ficar sem o Cerro do Anel agora e ter as outras estradas para trazer a safra do que nós mexer numa estrada que nós não vai dar conta, né? Essa é a minha intenção.
Outra situação, secretário, que eu vejo que é uma dificuldade na Secretaria de Obras, claro que eu tenho que cobrar isso do senhor, porque o senhor está na pasta, na frente da pasta, é sobre essas pontes. O que vai ser feito com essas pontes hoje aí, que a gente tem bastante ponte de madeira aí, precisa ser recuperada. Você já tem alguma coisa da prefeitura para conseguir mexer com essas pontes? Eles compraram madeira já para fazer essas pontes? Como é que está a situação dessas pontes de madeira?
Não, não tem madeira, não tem. Tem a ponte da Furna ali, que o medo que ela não vai aguentar a safra, né? Até estão fazendo uma parceria com os agricultores lá, conseguir uma verba ali, eles fazendo uma parceria para nós botar aquela galeria ali, né? Então nós estamos lutando para isso aí virar verdade, porque o medo é que ela não vai aguentar. Aí tem outras, que tem a do Rio São Paulo, que é aquela ali do seu Leitreiro, né? Também está comprometida. Enfim, nós temos umas três, quatro pontes aí que está comprometida, vamos ter que fazer galeria. Já que não consegue uma ponte de alvenaria, vamos dizer, de cimento, né? Então nós temos que partir para a galeria, que é o meio mais barato hoje, né?
Júnior, tu quer fazer uma pergunta? O Júnior quer fazer só mais uma pergunta, secretário.
Obrigado, presidente. Eu esqueci, eu tinha notado aqui. Em fevereiro, março, tivemos em Cuiabá, eu e o vereador Clonaldo, o vereador Marquinhos e o vereador Nelson. Eu fui até a Secretaria da Agricultura, o secretário Silvano, solicitar um tratorzinho com bag, com concha, com grade, com tudo, para atender os chacareiros e também ajudar o Saia, que faz um serviço excelente. A minha pergunta, às vezes eu tenho errado, que eu fui fazer lá.
O senhor acha que necessita de um outro trator mais ou não?
Com certeza. Falta um trator para nós. Porque hoje, no caso, eu estou com um trator na água, lá no motor, lá embaixo. Eu tenho um trator na... Precisa de um trator para fazer aquela coleta de terra. Que não sei quem cobrou aí, que o vereador
Fabiano.
Fabiano falou da terra. Ele rapa a terra, varre a terra da rua, faz uns montinhos, aí para pegar o trator e vir catar. Aí o trator vai para o asfalto e ele fica 2-3 dias sem catar aquela terra, os carros passam esparrando tudo. Então, se ele tivesse um outro trator, ele não, isso não estaria acontecendo. Tá, pode cobrar que é bem-vindo.
Secretário, desde já quero agradecer a presença do secretário Geraldo e dizer também que a Câmara está de portas abertas. Qualquer coisa que o senhor quiser fazer algum esclarecimento, alguma coisa, a gente deixa as portas da Câmara abertas. E o senhor sabe muitas vezes que o nosso papel é cobrar o secretário, que o senhor está na frente da pasta, que é o nosso dever, e também tentar ajudar a solucionar alguns problemas que vêm e dizer para o senhor, se o senhor precisar alguma coisa da Câmara, as portas da Câmara estão abertas. Deixar o senhor fazer as considerações finais.
Quanto, Fabiano, você falou para mim da quanto à mecânica, parte mecânica. Eu gostaria de qualquer um vereador, qualquer um motorista de ambulância, qualquer uma pessoa que, de qualquer órgão que seja, da saúde ou da educação, que levar um veículo lá e ele não for atendido por má vontade do mecânico, falta de peça, tudo bem, que é o que mais acontece ali. Às vezes o ambulância vai lá, fica 10, 15 dias lá, aí às vezes o motorista de ambulância chega, pega o mecânico meio folgado ali, fala, o cara não mexeu na minha ambulância porque não quis. Não, porque às vezes ele não tem a peça, né? Mas se tiver a peça e o mecânico não fez o serviço com má vontade, é só trazer no meu conhecimento, que não é do meu conhecimento, que eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Se fez, fez, não fez, vai ser cobrado. Então eu só vou ficar sabendo se alguém passar para mim, porque eu não vou fico 24 horas ali dentro, eu não fico o dia todo, eu tenho minhas correrias, né? E se isso acontece, eu gostaria que a pessoa viesse, trazesse até a minha pessoa para me corrigir, ok? E eu desejo a vocês um bom trabalho, para vocês, e muito obrigado pelo apoio aí, e valeu, um abraço a todo mundo.
Então, dessa forma, encerramos a sessão, a 29ª sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2019. E lembrando que na próxima sessão, na segunda-feira, teremos a secretária Valquíria da Ação Social. Bom dia a todos.